Minuto do TCU.
O TCU aprovou nesta quarta-feira seu relatório de fiscalização de obras. O material será encaminhado ao Congresso Nacional, que é quem decide sobre eventuais paralisações. As obras fiscalizadas somam investimentos de quase 35 bilhões de reais. Sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, as ações do TCU geraram economia de 1 bilhão de reais. Das mais de 130 obras fiscalizadas, em apenas 7 foi recomendada a suspensão. Um dos secretários do TCU, José Ulisses Vasconcelos, explica.
Chegarmos cada vez mais cedo nas obras, na fase ainda de projeto das obras, ou de licitação ou contratação dessas obras, onde os problemas podem ser resolvidos de forma mais fácil. E, em parte, também uma ação dos gestores, que é atender prontamente aquelas recomendações levantadas pelo tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Relatório sobre a telefonia deve ficar pronto na próxima semana.
Plenário pode votar exigência de farmacêutico em unidades do SUS.
Parlamentares analisam ações e políticas em defesa das minorias. A terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial terminou ontem em Brasília. Fernando Torres, do PSD, parabenizou o governo federal pelo evento, que discutiu temas de interesse social e para reduzir as desigualdades socioeconômicas.
Ao elogiar a realização do terceiro encontro da CONAPIR em Brasília, Paulão, do PT alagoano, avaliou que a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial é fundamental para discutir e aprimorar as políticas afirmativas no Brasil.
Em nome da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Padre Tom, do PT de Rondônia, apelou ao governo federal para dar andamento aos 22 processos de demarcação de terras indígenas que aguardam publicação no Diário Oficial da União. Ele frisou que os documentos beneficiarão mais de 20 mil índios em 9 estados.
A 9ª edição do Encontro Nacional Fé e Política será realizado no campus da Universidade Católica em Taguatinga, no Distrito Federal, entre os dias 15 e 17 de novembro. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, registrou que o evento vai discutir o respeito à diversidade de crenças e o Estado laico.
Esporte.
A Comissão de Educação e Cultura da Câmara aprovou o projeto que trata dos adolescentes até 18 anos que participam de escolinhas e clubes de futebol. José Stedley, do PSB Gaúcho, autor da matéria, explicou que a proposta obriga os clubes a manterem apenas atletas que estejam matriculados e comprovem frequência escolar.
Os deputados estão analisando a regulamentação da profissão de gandula.
Pela proposta, caberá às federações de cada modalidade a contratação dos repositores e não mais aos clubes.
Saiba mais sobre o tema com o repórter José Carlos Oliveira.
Comissão de Turismo e Desporto da Câmara aprova o projeto que regula a atividade de gandula. A principal novidade é a obrigatoriedade de contratação do gandula pela federação esportiva e não mais pelo clube ou administrador do estádio ou quadra, como acontece atualmente. Definido como a pessoa encarregada de repor as bolas ou de enxugar a quadra durante a prática de atividades esportivas, o gandula deverá passar por curso específico e apresentar atestado de saúde que demonstre sua condição física. Entre as disciplinas do curso estão noções básicas sobre as regras do esporte específico. O relator da proposta, deputado Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, afirma que a profissionalização do gandula vai evitar benefícios indevidos aos clubes que jogam em casa, ou seja, em seus próprios estádios ou quadras. O parlamentar também argumenta que a proposta contribui para modernizar o esporte brasileiro às vésperas de grandes eventos.
O que o projeto estipula é a normatização da profissão de gandula em todo os setores desportistas, futebol, basquete, vôlei, tênis, todos eles vão ser reconhecidos como uma profissão de gandula, para evitarmos o que vem acontecendo seguidamente. Em 2014 nós vamos ter uma Copa do Mundo, nós vamos em 2016 ter as Olimpíadas, e nós não temos essa profissão ainda. Pode pegar qualquer pessoa lá e colocar como gandula. Nós temos que regulamentar.
Esta proposta está em fase final de tramitação na Câmara. Falta apenas a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça para que a matéria seja enviada para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Relações Exteriores.
No final do governo do PSDB, em 2002, houve 841 outorgas de frequência de rádio para uso privado aos americanos no território brasileiro, sendo que 16 autorizações ainda estão em vigor. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, cobrou a revogação das concessões de radiofrequência para coibir atos de espionagem.
A Câmara analisa o projeto de decreto legislativo que trata do acordo Brasil-França sobre a exploração de áreas de garimpo. Sebastião Bala Rocha, do SDD, pediu prudência na deliberação da matéria para assegurar compensações às comunidades do Amapá.
Saúde.
Após defender a instalação de um curso de medicina em Bagé, no Rio Grande do Sul, Afonso Ram, do PP, registrou sua participação em audiências para viabilizar o projeto no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. Ele refletiu que a proposta vai beneficiar a sociedade gaúcha.
A Universidade Estadual de Enfermagem Magalhães Barata comemora hoje 69 anos de atividades. Miriquinho Batista, do PT, saudou a instituição que, na avaliação dele, presta importantes contribuições para a formação de profissionais da saúde no Pará.
Os deputados aprovaram a necessidade de ampliar a divulgação de placas de acessibilidade para pessoas ostomizadas.
Os locais com acesso facilitado para ostomizados devem conter uma placa com o desenho de uma pessoa com um curativo na barriga.
A repórter Renata Torres tem outras informações sobre a medida.
Câmara aprova projeto que obriga a divulgação de placas de acessibilidade para pessoas ostomizadas em locais como banheiros públicos e privados e hospitais do Sistema Único de Saúde. Ostomia é a cirurgia que abre uma passagem no abdômen, chamada ostoma, para a saída de fezes e urina. O procedimento é necessário nos casos de câncer no reto, no intestino grosso e na bexiga. Também é feito em pessoas que tiveram perfurações no abdômen, como ferimentos à bala. Nessas situações, muitas vezes o paciente não consegue mais eliminar normalmente as fezes e a urina e precisa usar uma bolsa coletora dos dejetos que fica ligada ao ostoma. O projeto do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele torna obrigatória a colocação do símbolo nacional de pessoa ostomizada, de forma visível, em todos os lugares que possibilitem o acesso, a circulação e a utilização por essas pessoas, principalmente banheiros públicos e privados. O símbolo se caracteriza pela figura de uma pessoa com curativo na barriga. O objetivo da proposta é tornar visível a luta dos ostomizados. O relator, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, recomendou a aprovação da proposta.
Isso vai facilitar, não é, o acesso dessas pessoas aos logradouros e a espaços que, porventura, sejam preparados especificamente para atendimento a ostomizados. Isso também vai facilitar, diminuir o preconceito, de tal forma que é um projeto interessantíssimo, já que esse símbolo é um símbolo padrão nacional. Fica fácil de ser assimilado tanto pelos ostomizados quanto por familiares ou por cidadão comum.
O projeto segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Segurança Pública.
A sétima edição do Relatório Anual Brasileiro de Segurança Pública foi publicado em 4 de novembro. Costa Ferreira, do PSC Maranhense, ressaltou que o documento, baseado em informações do Ministério da Justiça e do IBGE, chama a atenção para o crescimento de homicídios e estupros.
O Brasil registrou 50 mil homicídios em 2012. João Paulo Lima, do PT Pernambucano, observou que os dados são os piores dos últimos 4 anos e colocam o Brasil na condição de sétimo país mais violento do mundo.
Já está pronto para análise na Comissão de Finanças e Tributação o projeto que determina a presença de um farmacêutico nas unidades do SUS.
Saiba mais sobre o tema com a jornalista Silvia Munhato.
Deve ser votado em breve na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara projeto que obriga as unidades do Sistema Único de Saúde, que têm farmácias, a contratar pelo menos um farmacêutico. A proposta é do Senado e já passou na Comissão de Seguridade Social. O relator pela área de Seguridade Social, o deputado Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo, afirma que a ideia é ampliar uma medida que já existe.
Já existem experiências pelo país, em vários estados que implantaram a dispensação feita por profissional farmacêutico. Eu acho que isso só vem a avançar, melhorando o Sistema Único de Saúde.
Recentemente, o Conselho Federal de Farmácia editou resolução dando ao farmacêutico o poder de indicar medicamentos que não precisam de prescrição médica e até de renovar receitas para pacientes da rede pública que fazem uso contínuo de alguns medicamentos. Mas o Conselho Federal de Medicina diz que vai questionar a resolução na Justiça por defender que o diagnóstico...
Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal. 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 Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal.
Após comentar a reunião no Ministério de Minas e Energia, Francisco Escórcio, do PMDB, anunciou que uma refinaria de petróleo da Petrobras será implantada em breve no Maranhão. Ele afirmou que o projeto conta com o apoio do governo federal e vai contribuir para o desenvolvimento do estado e do país.
Érica Cocai se mostrou solidária à greve dos trabalhadores da empresa Brasil de Comunicação. Segundo a deputada, a proposta da empresa de reajuste salarial aos empregados, que reivindicam também melhores condições de trabalho, não pode ser considerada justa.
Érica Cocai criticou mensagem da presidência da EBC aos trabalhadores que, segundo ela, foi feita em tom ameaçador e com o objetivo de cercear o direito de greve.
No dia 30 de outubro foi comemorado o Dia do Comerciário. Edinho Bez, do PMDB catarinense, lembrou a origem da data comemorativa que está ligada às conquistas trabalhistas de 1932, como a regulamentação da jornada de trabalho e redução da carga horária diária dos empregados.
Tramita na Câmara projeto que estabelece que os recursos da multa de 10% sobre o saldo do FGTS de trabalhadores demitidos sem justa causa serão destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. Augusto Carvalho, do SDD do Distrito Federal, alerta contra o que, para ele, é uma manobra do governo federal.
Segundo Augusto Carvalho, a proposta foi enviada pelo governo depois da derrubada do veto presidencial ao projeto que acabava com a multa de 10% do FGTS. Para ele, a estratégia tem que ser evitada.
Após anunciar o seu retorno às atividades legislativas, Nácio Rodrigues, do PSDB Mineiro, manifestou satisfação em participar dos debates de matérias como o Orçamento Geral da União, de projetos de interesse dos cidadãos e em favor do desenvolvimento nacional.
Projeto em discussão na Câmara proíbe o trabalho duplo de motorista e cobrador.
O texto será analisado pelo plenário da Casa depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça.
A repórter Idelene Macedo conta detalhes sobre a proposta.
Empresas de ônibus poderão ser proibidas de exigir que motoristas exerçam simultaneamente a função de cobrador. A previsão está no projeto apresentado pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara. A proposta original também incluía as concessionárias de transporte interurbano na regra, mas o texto foi alterado na comissão para restringir a proibição aos ônibus urbanos em regiões metropolitanas. As empresas que descumprirem a norma estarão sujeitas a sanções, como o cancelamento da concessão. O projeto que proíbe motoristas de ônibus exercerem a função de cobrador havia sido rejeitado na Comissão de Viação e Transportes. Por conta do parecer divergente da Comissão de Trabalho, a proposta terá de ser apreciada em plenário após ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Transportes. Presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, Pedro Kizay, do PT, registrou o encontro realizado ontem para debater as demandas do setor na região sul. Ele atestou que o transporte ferroviário é um sistema barato, seguro e ambientalmente sustentável, além de ter potencial para gerar empregos e renda.
A produção de bicicletas no Brasil paga mais impostos que a de carros. Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, defendeu o projeto de sua autoria que modifica a regra de tributação do PIS/COFINS do segmento, com a finalidade de reduzir em mais de 20% o custo final da bicicleta ao consumidor brasileiro.
Os deputados estudam nova alteração no Código de Trânsito para obrigar o acendimento dos faróis de veículos que trafegam em rodovias.
Atualmente, a legislação brasileira apenas recomenda a prática para os motoristas.
A repórter Carla Alessandra tem outras informações sobre o projeto.
Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta que obriga motoristas a manterem os faróis dos veículos acesos durante o dia nas rodovias e túneis. O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro para tornar o que hoje é uma recomendação em obrigatoriedade. A proposta já foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes. O relator na comissão, o deputado Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que o uso de faróis durante o dia reduz o número de acidentes nas rodovias.
Um grande número de acidentes ocorre justamente na ultrapassagem, quando o carro sai de trás de um carro maior, de um caminhão, de um ônibus, e faz a sua avaliação. E às vezes não vê o carro frontal. Estando com o farol aceso, normalmente ele tem uma visibilidade até 3 quilômetros.
A proposta que obriga o uso de faróis nas rodovias também durante o dia ainda vai ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada na CCJ, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
A cidade de Itu realizou um encontro ontem para tratar da retirada do lixo atômico e do material radioativo, que, de acordo com o missionário José Olímpio, do PP Paulista, está irregularmente naquela cidade desde 1975. Segundo o deputado, uma comissão externa da Câmara foi criada para integrar a reunião.
Relatório sobre o setor de telefonia no Brasil deve ser concluído na próxima semana.
Os integrantes do colegiado estudam propostas referentes às cobranças feitas pelas empresas de telefonia como assinatura básica.
A repórter Vânia Alves tem mais informações sobre o tema.
Deve ser apresentado no dia 12 de novembro o relatório final do Grupo de Trabalho da Telefonia, formado por parlamentares das comissões de Fiscalização Financeira e de Integração Nacional. O grupo discute no dia 5 as propostas do Ministério das Comunicações e termina nos próximos dias as negociações com as operadoras de telefonia. O Sinditele Brasil, que reúne as empresas de telefonia, enviou suas sugestões, que estão sendo analisadas pelo relator, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Gergen informa que já está praticamente acertado com as empresas que a assinatura básica poderá ser transformada numa taxa básica de consumo. Ele também acredita que será possível acabar com a cobrança de adicional de deslocamento, o roaming, que é cobrado quando a pessoa usa o celular fora de seu local de origem. O relator também está negociando que a validação do contrato de prestação de serviços só seja possível pessoalmente. O deputado pretende apresentar 3 propostas de regulamentação para o setor e explicou que o grupo está negociando as mudanças de forma que elas sejam facilmente aprovadas pelo plenário.
E é uma construção que vai ser boa para o Brasil. Não adianta ser contra a operadora A ou a operadora B ou simplesmente bater na Anatel, que é a grande culpada das falhas que nós tivemos até aqui. aqui, é o próprio governo. Nós queremos é construir com esses atores as soluções para o problema e que nós tenhamos aí uma nova telefonia no nosso país.
Entre as propostas que estão sendo negociadas com o governo está a redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS da telefonia celular pré-paga. De acordo com o relator, está sendo debatido como se faria a compensação dessa desoneração. O relator, que chegou a sugerir que as empresas deixassem de colaborar com os diversos fundos do setor, vai propor que o governo só poderá cobrar na mesma proporção do que foi investido no ano anterior. Os fundos se destinam à universalização dos serviços de telefonia, desenvolvimento tecnológico e fiscalização.
O que não dá para continuar fazendo é cobrando os fundos e botando no caixa único, que aí você tem esse dinheiro usado para outra finalidade e a telefonia cada vez mais fragilizada no Brasil.
Jerônimo Gergen também quer propor à Anatel que nas novas licitações seja obrigatório que os serviços cubram 100% da área urbana e rural e que as empresas compartilhem antenas e torres. Mas o relator admite que as empresas resistem a essa proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Um ótimo final de semana para você.
Uma ótima noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.